Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que aborda os diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus habituais amigos e colegas nestas conversas. Rui Quintino, olá Rui.
Bom dia.
Bom dia, Rui, viva. E Vítor Santos, viva Vítor.
Olá, tudo bem? Olá.
Viva Vítor, obrigado. Antes de começarmos o nosso episódio de hoje, queria deixar um pedido aos nossos ouvintes. Se gostam do nosso podcast e gostavam de nos ver vencedores do Pods 2020 Festival de Podcasts, então, por favor, vão a pods.pt/votar e vota no Building the Future AI Portugal Podcast. Basta escrever AI Portugal Podcast no campo de votos e votar em nós. Os detalhes de tudo isto vão estar no link deste episódio na descrição. O tema de hoje é o tema do processamento de linguagem natural, ou mais conhecido por NLP, Natural Language Processing, e será o tema que vamos discutir hoje, e para isso também temos um convidado, o João Freitas, CTO da Define Crowd. O João tem uma vasta experiência nestes temas, fez parte da equipa da Microsoft Microsoft Language Development Center, ou MLDC, que por acaso também tivemos já a oportunidade de falar deste Development Center que Portugal teve, e continua a trabalhar nesta área, numa empresa que tem uma gênese no seu ADN português, não é? Apesar de ser uma equipa internacional. João, um enorme obrigado por teres aceito o nosso convite e por estares connosco neste episódio para falarmos então sobre a MLP. E muito obrigado.
Marco, bom dia.
Olá,
muito obrigado pelo convite. Olá, Vítor. Olá, Rui.
Olá.
Portanto, é um prazer estar aqui com caras conhecidas que já não vi há algum tempo. E sem dúvida que, basicamente, o que nós fazemos na Microsoft, não é? Estar a trabalhar nas tecnologias de fala relacionadas com o Exchange, com o Office e etc. E permitiu-nos ganhar aqui uma experiência muito interessante em termos no desenvolvimento dessas tecnologias. Portanto, na altura, nós estávamos ainda na fase dos Hidden Markov Models, construir esses sistemas, e começámos aqui a dar os primeiros passos nas recolhas de fala para treinar esses modelos. E isso deu-nos alguns ensinamentos. Deu-nos alguns ensinamentos e permitiu-nos também identificar aqui um gap no mercado. E esse gap no mercado era precisamente encontrar empresas que nos conseguissem a dar dados já trabalhados para conseguirmos treinar os modelos acústicos, os modelos de língua, os modelos fonéticos, e depois iriam permitir então construir os assistentes pessoais. Neste caso era a Cortana, não é? Mas a base é a mesma de uma Siri ou de uma Alexa. E então quando a Daniela criou a Define Crowd, eu achei a ideia muito interessante. E decidi juntar-me a ela. Portanto, eu saí, após 10 anos da Microsoft, a trabalhar nestas áreas, decidi juntar-me a Daniela há 5 anos atrás e surgiu a Define Crowd. E logo desde o início, a Daniela tomou a decisão de ter o R&D todo em Portugal. Portanto, eu tomei a iniciativa de assumir essa responsabilidade. Começámos por criar aqui um escritório em Lisboa, tendo a sede em Seattle. Na altura éramos 4 pessoas, portanto, quando isto aconteceu, estamos a falar de setembro de 2015, e portanto, desde aí tem sido uma grande aventura, no sentido que a empresa Define Crowd cresceu bastante. Neste momento somos cerca de 320 pessoas, ok? E estamos em diversas partes do mundo. Portanto, abrimos um escritório depois no Porto, abrimos um escritório em Tóquio, e estamos a planear abrir outros escritórios, ou estávamos a planear abrir outros escritórios antes de o Covid acontecer, e agora as coisas estão um bocadinho mais, digamos, estão congeladas, e portanto a empresa tem tem visto um crescimento bastante acentuado. E o que é que a Define Crowd faz? A Define Crowd é uma empresa que se foca em fornecer dados para treinar sistemas de NLP e sistemas de fala, ok? Portanto, está focada em áudio e texto, áudio mais na parte da voz. E, portanto, vai acabamos por construir uma plataforma que permite criar estes datasets para treinar estes sistemas de forma escalável e também que vá cobrir diversas línguas, não é? Portanto, abordámos aqui três tópicos que eu acho que são fundamentais para que estes sistemas tenham sucesso, que é a qualidade dos dados. Os ouvintes regulares desta rubrica, de certeza que já tocaram neste assunto, que é muito importante que o nosso dataset que vai treinar os modelos seja uma boa representação do problema que nós queremos resolver, não é? E depois é a velocidade com que fazemos, porque hoje em dia as coisas andam a uma velocidade muito rápida, e quando estamos a falar de empresas high-tech, de Apple, Microsoft, Google, estão todas a competir umas com as outras, e quem chega primeiro ao mercado se calhar vai ganhar aqui uma fatia de mercado considerável, e isso é uma vantagem. Portanto, o speed to market, o time to market é fundamental. E depois é, então, a cobertura em termos de línguas, não é? Porque, digamos, quando nós, por exemplo, trabalhávamos na Microsoft, trabalhar em novas línguas tinha um custo de vários milhões e demorava muitos meses, às vezes um ano, se calhar, para termos uma nova língua a funcionar nestes produtos. E hoje em dia esperar um ano para abordar novos mercados, se calhar, não é suficiente, e as empresas têm que se mover muito mais rápido que isso, senão correm o risco de serem ultrapassados pelos seus competitors. Portanto, e a Define Crowd foca-se nisso e construímos uma plataforma para providenciar, para resolver estes três problemas. E como é que o fazemos? Portanto, nós vamos usar aqui um modelo de crowdsourcing, e começámos em 2009, começámos a explorar esta história do crowdsourcing. E a razão era muito simples, que é, nós queríamos ter dados para treinar os modelos para português, mas não havia budget para português, não é? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar aqui uns modelos em que temos uma recompensa, em que damos uma recompensa às pessoas, que na altura não era dinheiro, era uma espécie de gamification em que a reward era, por exemplo, ter a sua voz sintética, ou um jogo no Facebook que dizia se a sua voz é sexy ou não é. Portanto, era assim umas experiências para ver, para que no fundo estávamos a tentar obter dados, não é? Que as pessoas acabavam por gravar, mas em troca elas recebiam uma experiência de gamification. Aqui na Define Crowd nós pagamos às pessoas pelas tarefas, portanto neste caso estamos a falar de micro tarefas, ou seja, são tarefas muito curtas, com duração de se calhar 10 segundos, algumas mais curtas do que isso, e damos alguns cêntimos por tarefa. E as pessoas fazem estas tarefas de forma repetitiva, portanto vão estar a gravar uma frase num telemóvel, se calhar vão estar a ouvir um áudio e a dizer, olha, este áudio bate certo com este texto? Sim ou não? E são tarefas que se calhar podem fazê-lo quando estão a sair do trabalho, a ir para casa, no transporte público, ou tarefas que pessoas que têm uma hora ou duas horas livres conseguem aceder a um computador e vão executar essas tarefas. E, portanto, o que é que isto nos permite? Permite-nos usar o poder das pessoas que têm este tempo livre, que vão receber uma recompensa, neste caso uma recompensa monetária, e que podem usar depois para ir jantar fora, para seja o que for, para o que elas quiserem, e vamos usar esse poder da crowd para escalar. Okay? Porquê? Porque nós queremos ter datasets de qualidade, e esses datasets de qualidade, há uma coisa, um ponto-chave que hoje em dia ainda é necessário, que é ter ali o input do humano. Okay? Então, nós chamamos a isto que é o human in the loop, para construir estes datasets. E o human in the loop não é mais do que nós usarmos as pessoas para ou recolher dados, seja texto, seja voz, ou anotar dados existentes. E, portanto, nós temos aqui estes dois tipos de serviço a clientes. Um, que é um cliente, por exemplo, quer atacar um novo mercado, uma língua nova, um novo domínio, e nós vamos recolher dados para eles, diversos tipos de dados, diversos domínios, diversas características, já lá vamos, que é um ponto muito importante, as características dos dados, uhum. E clientes que já têm dados in-house e que muitos deles já tinham esses dados há mais tempo, mas finalmente descobriram que esses dados têm um imenso potencial, ok? Devido a toda esta, eu diria, esta AI revolution que temos assistido nos últimos anos. Não é que já não existe AI, mas muito por também pelos mídia verem agora isto com outros olhos e haver muitas notícias acerca disto e se calhar CEOs, CIOs e CTOs começarem a olhar para a tecnologia da AI de uma outra forma, e houve aqui um grande boost nos últimos anos. E então já têm os seus próprios dados in-house e o que querem é estruturar esses dados. Para estruturar esses dados, vamos usar então técnicas de machine learning e humanos. Ok? E aí é que está o ponto-chave, que é, nós queremos ser, como eu comecei por dizer, queremos garantir qualidade e ser rápidos. Ora, se calhar uma é difícil, uma vai contra a outra, não é? Porque queremos ser rápidos e queremos garantir qualidade ao mesmo tempo, como é que fazemos isto? Então, machine learning tem aqui um papel fundamental. Não só machine learning, mas também data science tem aqui um papel fundamental, porque nós queremos automatizar este processo o mais possível. Okay? Portanto, queremos ter o human in the loop, mas também queremos que esse humano tenha a menor intervenção possível a conseguirmos obter estes dados de qualidade. E eu vou dar aqui um exemplo muito concreto. Nós fazemos a recolha de fala. Essa fala, para depois conseguirmos treinar um modelo acústico, tem que ser transcrita. Okay? Portanto, vai alguém fazer essa transcrição. Mas se calhar nós já temos modelos de fala que nos permitem fazer essa transcrição até um nível bastante aceitável. Se calhar não vai ser perfeito, não é? Se calhar estamos a abordar novos domínios, novas línguas, portanto vai haver aqui falhas nessa tradução de áudio para texto, mas depois o humano pode entrar como alguém que vai validar e alguém que vai complementar esse input que foi dado pela máquina. E isso cria aqui uma situação muito gira, que acho que é um paradigma muito giro, que é, nós estamos a usar máquinas, não é, que construímos para depois construir máquinas melhores. E até dentro da Define Crowd nós temos aqui dois tipos de equipas. Temos uma equipa que está focada nos humanos, não é, em ajudar os humanos, em fazê-los com que eles sejam mais eficientes, que os pagamentos sejam justos, que isso para gerir a comunidade. Mas temos aqui uma outra equipa que o objetivo, eu costumo brincar um bocadinho, que é tirar o human off the loop. Temos aqui uma equipa que é ter o human in the loop, outra equipa que é tirar o human off the loop, que é no fundo automatizar, otimizar ao máximo estes processos onde queremos chegar ao end goal, que é ter esses datasets. E portanto, isto é uma escala de dados massivos, não é? Portanto, se estivermos a falar de um modelo acústico com 10 mil horas de fala, são muitas horas. Para vocês terem uma ideia, nós quando estávamos na Microsoft, para atingir 200 horas demorávamos alguns meses. Neste momento pedem-nos para chegar a 10 mil horas de fala em se calhar um ou dois meses. E portanto o desafio é enorme. Como é que nós conseguimos escalar, como é que nós conseguimos ter aqui pessoas engaged em diversas línguas, como é que nós conseguimos depois garantir a qualidade dos datasets, que é um assunto que se calhar podemos aprofundar ao longo uhum. do podcast, que é importante nestes datasets, o que é que o cliente vê como algo importante em termos de datasets. Podemos falar de coisas como o balanceamento. Há alguns papers que mostram que o balanceamento dos dados é muito importante, portanto, em termos de gender, em termos de idade, em termos de sotaques. Eu recordo-me que havia sempre muita discussão quando as pessoas estavam a usar o motor de reconhecimento português, quando havia alguém dos Açores a usar esse modelo, não é? Ou alguém com um sotaque mais cerrado do Alentejo ou do Algarve, e o modelo tinha uma performance horrível. Mas não só isso. Pessoas, por exemplo, que têm as cordas vocais mais envelhecidas devido a hábitos prejudiciais às cordas vocais, como fumar, por exemplo, não é? A voz muda. E então, se o nosso modelo não estiver preparado para reconhecer esses padrões, não vai ter boa performance. E a mesma coisa, crianças, não é? Crianças não têm ainda a voz desenvolvida, ou não têm a voz. Tem a voz com características diferentes em relação a um adulto. Como é que nós conseguimos construir modelos que resolvam esses cenários. E se estivermos a falar, por exemplo, que eu quero fazer deploy de um modelo numa consola, não é? Para uma consola, muito provavelmente eu vou ter crianças a usar. Vou ter crianças numa sala de estar com barulho, com outras crianças ao lado. Como é que eu consigo ter coisas como wake-up words, como bom reconhecimento? Porque depois uma das coisas que frustra muitas pessoas, que é se estes modelos não tiverem qualidade, eles deixam de usar. Okay? E, portanto, já houve aqui diversas ondas de progresso em termos destes sistemas e estamos agora, digamos, a surfar a última onda, que é dos DNNs, não é? E os improvements que foram dados por esses modelos, mas já houve outras. Já houve ondas, quando surgiram os HMMs, houve um improvement brutal em termos de performance desses modelos. Depois esbateu um bocadinho e depois foi voltou a atrair a atenção das pessoas devido também a novos resultados que eram muito melhores e que proporcionaram à indústria uma nova atenção e um investimento maior nesses modelos e que permitiu à Define Crowd, de certa forma, ter este crescimento, completando aqui o círculo, ter este crescimento que verificámos até ao momento e este apetite por dados que temos também verificado no mercado.
Espetacular. E assim, vocês, João, estão, na minha opinião, acho que este é o momento deste tipo de também de inteligência artificial, no ponto de vista da revolução do que é a interação homem-máquina. Por isso, tenho pessoalmente a dar-vos os parabéns por estarem a investir numa coisa que, apesar de não ser nova, é revolucionária e muito recente na vida de muitas pessoas. E por acaso, ia lançar mesmo a discussão também nesse ponto, se bem que tu abriste aqui um montão de pontos já nesta introdução, por isso vamos ter muito para falar, vai ser um episódio muito recheado para os nossos ouvintes, vão ficar certamente contentes com este episódio e desde já muito obrigado por estares a partilhar também esses pontos de vista e até por abrir esses tópicos, porque acho que vai ser muito interessante. Assim, numa ótica de lançar também aqui a discussão num dos pontos dos diferentes que tu abriste, ia-te colocar, estou curioso até de ouvir a tua opinião sobre o momento crescente que estamos a ver da adoção destas tecnologias de linguagem na vida das pessoas, não só da necessidade que está a haver, e tu próprio relataste muito bem, não é? Quer dizer, temos de ser muito rápidos, está muito o market destas empresas está a acelerar e há aqui uma necessidade grande, mas se, na tua opinião, o que é que foi este trigger? O que é que mudou que fez com que isto acontecesse agora e que se calhar não aconteceu há 10 anos atrás? Se bem que muitos dos algoritmos e das coisas que estamos aqui a falar, isto não é uma tecnologia nova, não é? Quer dizer, Natural Language Processing, processamento de linguagem, não é uma coisa que nasceu nos últimos 5, nem nos últimos 10 anos, já tem bastante tempo. Mas agora as pessoas ouviram mais falar disto, não só.
Mas mudou muito, é? Mudou muito, não, mudou radicalmente, não é?
Exatamente.
Aliás, deixa-me só aqui meter, antes do João começar
força.
A falar, só para quem dizer que, a inteligência artificial mudou muito, não é? E sobretudo com a questão do deep learning. E eu até diria que o NLP é emblemático disto, mas vou aqui realmente deixar o nosso convidado desenvolver, não
é? É esse o ponto,
sim. Não, é verdade. É engraçado porque quando eu comecei a trabalhar nesta área, como eu estava a dizer há bocado, a tecnologia que se usava era uma tecnologia chamada Hidden Markov Models. Okay? Sim, e portanto foi com os HMMs que surgiram os primeiros modelos genéricos, ou modelos genéricos com sucesso, digamos assim, e portanto foi uma tecnologia que de certa forma veio permitir dar aqui um salto, ok? Tanto ao combinar os HMMs com o que existia em termos de speech, permitiu-nos aqui no final dos anos 90 dar aqui um salto bastante grande em termos de performance. E então, o que é que aconteceu? Ao dar este salto de performance, as empresas aperceberam-se que isto poderia ser usado, que poderia haver um negócio à volta disto. E começou a captar muita atenção de empresas como a Nuance, a Microsoft, a Google, e as empresas começaram a investir então nesta tecnologia. E já nessa altura nós tínhamos alguns carros, não é, que começaram a ter reconhecimento de fala, e mesmo alguns telemóveis, na altura uns telemóveis enormes, que poucas pessoas ainda tinham smartphones, mas os que tinham tinham lá alguma tecnologia que já fazia reconhecimento de fala. Mas o que é que aconteceu? Esse reconhecimento de fala funcionava em condições espetaculares, em condições limpas. O que é espetaculares? É condições sem ruído, com pronúncia bem articulada, mas a partir do momento em que eu estou num cenário real, que é estou a correr para uma reunião ou estou atrasado para qualquer coisa e está o ruído de fundo, estou no meio da rua, esse reconhecimento de fala ia falhar muitas vezes. E então a user experience acabava por levar a que as pessoas desistissem. É claro que havia sempre aquelas pessoas que nunca deixaram de usar, mas a user experience não era boa, não é? E, portanto, houve depois um decréscimo em termos de investimento por parte da indústria. Eu acho que a research nunca parou, mas houve um decréscimo de interesse tanto dos mídia como da indústria. E aí, por volta de 2014, 2015, começamos a ver nas conferências de investigação alguns papers com redes neuronais. Até antes, mas aí foi quando tu entravas na conferência e todos os papers estavam lá, era qualquer coisa mas com DNA antes, qualquer coisa mas com redes neuronais. Então, ou seja, tudo o que tinha sido feito antes, mas agora com redes neuronais. E a verdade é que os resultados eram melhores, portanto, esses papers tinham a razão de estar lá. Os resultados eram efetivamente melhores, mas em muitos deles era a mesma abordagem, exatamente resolver o mesmo problema, mas agora com redes neuronais. E, portanto, o que é que isto levou? Levou a que as indústrias que, embora tivessem descido o investimento nesta tecnologia, voltaram a ganhar novo fôlego, não é? Voltou a ganhar novo interesse, porque abriu potencial para outros cenários. Abriu potencial para cenários mais robustos, abriu potencial para uma melhor user experience. E então, vemos também a Amazon entrar em jogo com a Alexa. A Amazon fez um investimento incrível por volta de 2012, 2013, em termos de recrutamento, em termos de arranjar uma equipa de NLP muito forte, e lançam depois para o mercado a Alexa com um marketing muito bom, pá, com um device, um microphone array também construído de forma muito inteligente, a ligação à loja, acho que foi brilhante a maneira como eles executaram todo este processo, não é? E conseguiram penetrar no mercado com um produto novo, com uma tecnologia que já existia. De certa forma, já existia um microphone array, já existia reconhecimento de fala, já existia modelos de entendimento de texto, de reconhecimento de intenções, reconhecimento de entidades, tudo isso era algo que já existia, mas eles conseguiram chegar ao mercado e conseguiram chegar ao utilizador final, ok? E teve imenso sucesso, e então isso abriu também, abriu os olhos a muita gente, não é? Que viemos então a perceber, para lá, esta, se calhar, a tecnologia realmente de fala e de reconhecimento de entendimento de texto, se calhar é útil, e há aqui muitos cenários que nós podemos resolver ao melhorar a interação com os nossos clientes. Portanto, o Human Computer Interaction, tu estavas a falar, mais aplicado à indústria, como é que eu consigo melhorar a experiência do meu cliente? E então, dando aqui, mapeando para a Define Crowd, quando nós estávamos a fazer o pitch da Define Crowd em 2015, 2016, e fizemos muitos pitches para muitos investidores, muitos deles tinham dificuldade em entender o que é que nós fazíamos. Ao ponto, nós tivemos reuniões do género, olha, o que nós fazemos é construir dados para treinar sistemas de inteligência artificial. Mas isso não é útil, isso não é escalável, para que é que as pessoas vão comprar isso? E portanto, houve muitos investidores que nem sequer acreditavam, não é? Não percebiam. E onde nós tínhamos mais sucesso em termos de pitch era nas pessoas que eram realmente da área. Ou seja, quando traziam algumas pessoas da área, era muito fácil de explicar porque é que isto era importante. Agora, quando era pessoas fora da área, era complicado. E depois começamos a ver aqui os mídias lançarem notícias que se calhar até caíram em exagero. Houve uma notícia que houve um keynote que, numa conferência que eu fui, que mostra assim uma série de headlines que era NLU is solved. Speech recognition is solved, está tudo espetacular, este problema está resolvido, done, podemos ir para casa, não é? Isto numa conferência com 1500 ou qualquer coisa assim, cientistas que trabalham nessa área, e abriu a keynote assim, e foi muito engraçado, porque aquelas pessoas que estavam ali sabiam e sabem que o problema não está resolvido, não é? Portanto, nós, o que nós tivemos foi um incremento enorme em termos de performance, que abriu portas a novos cenários e que permitiu, então, nós vermos aqui esta tecnologia com outros olhos, ok? Uhum. E, portanto, agora temos bancos que se calhar nunca lhes tinha passado pela cabeça ter este tipo de tecnologia, por exemplo, na interação com os clientes, e que eu hoje em dia, se calhar, consigo abrir uma app e dizer, olha, qual é o meu saldo enquanto estou, por exemplo, a conduzir, não é? Ou a fazer outras coisas em que não quero usar outras modalidades de interação. Portanto, e nós temos uma tendência que é, tal como nós estamos aqui a falar e muitas vezes comunicamos também por texto, não é? Temos essa tendência também de, com as máquinas, também querer interagir dessa forma. Portanto, queremos caminhar para a interação natural. Agora, se me perguntares, já lá estamos já está tudo resolvido? Não. Estamos longe disso, ok? Há muito caminho ainda para desbravar.
João, mas também temos que ver também bem o que é que significa estar resolvido. Isso também não, é que podemos estar falando de coisas muito diferentes, não é?
Que parte é que está resolvido?
Mas se calhar já lá vamos. Porque se o que está resolvido é a compreensão da fala, eu direi que já temos realmente grandes progressos. Se estamos a falar da compreensão do conteúdo e do significado das coisas, eu diria que estamos bem muito longe. Portanto, está aqui muitas coisas, com complexidades diferentes. E, enfim, mas também, já agora, já que agarrei aqui a palavra, também para dizer, fazer-te aqui uma pergunta aqui meio chata para ti, João, mas isto, um linguista deve ser cruel, não é? Porque tu és um homem que, além deste formação linguística, além de doutorado, também em tecnologia, que és um expert, realmente, mas o teu background, se bem me lembro, é linguística, certo?
Não é, o meu background é engenharia.
Engenharia, então estou aqui a baralhar. Portanto, tu és um homem da linguística, acho que podemos dizer isto.
Não, eu conheço linguistas espetaculares e dizer que eu percebo de linguística, eu acho que estaria a ofender essas pessoas que realmente percebem de linguística. O meu background é muito mais engenharia, não tanto computational linguistics. É claro que tive que aprender computational linguistics, tive que aprender também para o doutoramento. Tive que aprender muitas coisas sobre como é que nós como é que a fala acontece, como é que nós articulamos as palavras, porque o meu doutoramento foi focado na parte do reconhecimento de fala, mas na ausência de som. Okay. Portanto, olhar para coisas como o movimento dos lábios, o impulso dos músculos, portanto, e entre outros. E como é que nós conseguimos ter aqui uma abordagem multimodal ou com múltiplas modalidades e reconhecer fala, e a aplicação prática disto era para pessoas com problemas nas cordas vocais, não é? E depois focámos aqui na adaptação ao português e assim. Portanto, foi uma research completamente diferente daqui da abordagem que é feita ao mercado, não é? Que são produtos que estamos a apontar para massas, e aqui no doutoramento diverti-me imenso a fazer o doutoramento, mas foi uma área relativamente diferente e tive que aprender linguística. Agora,
hoje eu tinha ideia que quando nós a trabalhar em linguística, portanto, lembro-me de falarmos sobre linguística na Microsoft, lembro-me até inclusive de uma conversa sobre o Chomsky, e portanto, daí fiquei. Bom, mas enfim, pronto, então. Mas seja conforme, eu tenho aqui a minha pergunta sobre o que é que significa que quando nós estávamos a treinar modelos baseados naqueles corpos, não é? No corpora, conjuntos de corpos do material da língua, e se não estaríamos muito mais preocupados com as questões lexicais e de significado, o que temos agora, em que basicamente temos esses modelos, treinamos e o que é, estamos mais focados em que se compreenda o som, digamos assim, se compreenda o significado. Isto não será paradoxal em termos de inteligência artificial?
Eu acho que, paradoxal, talvez não. Eu acho que é uma evolução, não é? Das abordagens. Mas a verdade é que muitos modelos que hoje em dia nós usamos e que estão em produção ainda são modelos que são construídos com diversos modelos, portanto, o sistema é constituído por vários modelos, inclusive um modelo de pronunciação, ou o léxico, ok? Existem, sim, abordagens que são chamadas abordagem end-to-end, e nessas abordagens a ideia é que seja passado um excerto de áudio, não é? E à saída vamos ter uma sequência de grafemas. E aí, nessas abordagens, eu não tenho que me preocupar tanto com as características da língua, como tu estavas a dizer. Portanto, o modelo vai aprender essas características. Não tenho que me preocupar tanto com a pronunciação, não tenho que criar um léxico. Algumas das abordagens eu nem sequer preciso ter um modelo de língua. E, portanto, vai aqui, de certa forma, introduzir aqui uma componente que faz uma black box, não é? É uma arquitetura, em termos de Deep Neural Networks, é uma arquitetura relativamente complexa, mas podemos ver quase aquilo como uma black box em que entra áudio e sai caracteres. Enquanto que nas abordagens mais clássicas, nós temos aqui uma componente acústica, que é o modelo acústico, temos aqui uma componente de pronunciação, que é o léxico, e temos aqui uma outra componente, que é o modelo de língua. E depois, no fundo, vamos pegar nessas três componentes e é isso que vai alimentar o decoder, ok? E o que entra para o decoder, não é? É quando nós pegamos no áudio, vamos extrair as features do áudio. Normalmente as features mais clássicas ou as mais conhecidas é os MFCCs, que é, no fundo, uma descrição do áudio numa escala diferente. Okay? Posto de forma extremamente simples e portanto essas features ao entrarem no decoder vão depois usar o modelo acústico, o léxico e o modelo de língua para sair áudio. Portanto, estas são, digamos, é a abordagem clássica versus o que está agora como estado da arte. Contudo, as abordagens end-to-end têm aqui algumas desvantagens ou digamos, caminho por desbravar, que é, por exemplo, a necessidade de muitos dados, o que é ótimo para a Define Crowd, mas a verdade é que precisam de muitos dados para que a arquitetura DNNs consiga convergir de forma efetiva, ok? E também havia aqui algumas limitações em termos de performance, e assim que entretanto também já saíram novos papers que resolvem essas limitações, mas é uma abordagem que, em termos também de resultados, em termos de accuracy, conseguem chegar ao nível da abordagem clássica, mas ainda não ultrapassou. Ok? O que é que isto traz? Traz que qualquer empresa, sem perceber muito de como é que a fala funciona, consegue treinar um modelo de reconhecimento de fala. Portanto, introduz aqui novos players no mercado, mas a verdade é que esses modelos ainda não conseguem ultrapassar os modelos clássicos em diversas circunstâncias. E muitas vezes nós falamos em performance dos modelos, não é? E esquecemos que a performance dos modelos tem imensas variantes, ok? E isso é um ponto muito importante, que é, nós podemos dizer que o modelo atingiu 98% de accuracy em termos de reconhecimento, portanto, que é muito bom, mas depois esquecemos de ver, ok, mas o modelo atingiu isto num ambiente sem ruído, com uma pessoa a pronunciar as palavras de forma exata, sem sotaque, ou com um sotaque que o modelo reconhece bastante bem, e portanto, depois, quando vamos para o mundo real, esse modelo, a accuracy começa a descer. E eu dou aqui um exemplo muito simples, que é call centers, não é? Nos call centers é um cenário óbvio de aplicação de reconhecimento de fala como optimização desses processos, mas muitas vezes vamos aplicar esses modelos genéricos e esses modelos genéricos vão falhar. Porquê? São usados termos que esses modelos não conhecem, as pessoas vão ligar para o call center em ambientes que não são os como o modelo está habituados. Se calhar vamos usar uma linha telefónica que vai passar por uma série de filtros a 8K com uma largura de banda bastante baixa e o modelo foi treinado com uma largura de banda mais alta, onde o áudio passou por uma largura de banda mais alta, analógico versus digital, fala espontânea versus fala outros tipos de fala. Portanto, sobreposição. Tudo isso. Sobreposição, pessoas zangadas, que é muito comum, e tudo isso vai fazer com que o modelo não funcione. E, portanto, o que é que, qual é aqui agora o que é que se anda a discutir? É, tens empresas com modelos muito bons, por exemplo, a Google, não é? Os modelos da Google são espetaculares, eles têm acesso a dados, a imensos dados, mas depois esses modelos são genéricos, o que significa que em cenários mais específicos, que é o que acontece muitas vezes no caso de empresas, não é? Têm o seu próprio negócio, têm os seus próprios termos, têm os seus próprios cenários com os clientes, esses modelos se calhar não vão conseguir abordar todos os cenários que nós gostaríamos. Portanto, não só isso, mas temos também a questão de como é que eu coloco este tipo de modelos em embedded devices. E depois de estarem em embedded devices, eu não vou falar da mesma forma com o meu relógio que falo com o meu frigorífico. E se calhar não vou falar da mesma forma com a minha consola de jogos que está na sala. E portanto, o audio pipeline é completamente diferente de todos esses devices. E isso é muito giro porque introduz aqui uma série de desafios para a área. E leva-nos ao ponto que eu estava a dizer há bocado, que é os problemas ainda não estão resolvidos, não é? Ainda existe muito caminho por desbravar.
Uhum. Assim, realmente isto é fantástico. Rui, eu imagino que o João estava a falar dos componentes da revolução das DNNs, que veio também revolucionar isto, e lembrei-me logo de ti e de uma conversa que tivemos num episódio anterior sobre isto agora tudo leva uns pozinhos de redes neuronais e parece que funciona, não é? Eu até acho que foi assim mais ou menos o que tu tinhas dito nesse episódio. Depois passo-te a palavra, Rui, também.
Sim, não, por acaso estava a ouvir o João falar na questão dos muitos dados e estava a pensar, se calhar, colocar a pergunta. Acaba por ser em estilo quase de provocação, mas é uma pergunta pertinente. Eu acho que há várias pessoas que pensam que chegaremos à verdadeira inteligência artificial quando tivermos máquinas que consigam aprender com muito menos dados, aparentemente, como nós. É? Ou seja, mas é interessante, no caminho para essa inteligência que aprende com muito menos dados, e por acaso é interessante que a OpenAI, com o GPT-3, além de ser um modelo muito grande, mas criou aqui um novo conceito, quase é a primeira API que eu vejo funcionar, quase em regime de zero shot, ou seja, nós não precisamos de dataset. Não é? E portanto, nesta vertente disso realmente ser uma demanda de que nós sabemos que estamos um pouco a fazer batota hoje em dia, batota porque temos muitos dados, mas a verdadeira inteligência parece precisar de menos dados. E a minha questão para o João é: será que nesse caminho isso não é um desafio, se cada vez, se alguém um dia destes descobrir como realizar o mesmo com muito menos dados, não é? Isso é um desafio também para a Defined Crawl e os tipos de APIs mais que não precisam de dados, que é quase magia entre aspas.
Sim, é uma excelente pergunta. Portanto, o que nós temos visto, algumas abordagens mais recentes, e aqui podemos entrar aqui, por exemplo, no campo do transfer learning, não é? O que é o transfer learning? É eu conseguir, eu tenho um modelo e esse modelo aprendeu qualquer coisa. E eu vou transferir esse conhecimento para outro modelo e só vou, se calhar, adaptar esse modelo ao meu domínio. No caso do GPT-3, tem uns resultados muito interessantes, como o Rui estava a dizer, que se calhar às vezes eu nem preciso adaptar o modelo, porque o modelo já tem uma performance muito boa com alguns desafios que eu lhe coloco. Mas no caso de speech, os resultados até ao momento não têm sido muito bons. Se formos para o campo de imagem, há resultados espetaculares de transfer learning, em que eu consigo automatizar grande parte da anotação de dados, e tem mesmo em termos de geração de imagem e tudo, tem tido resultados muito bons. Eu diria que na área da NLP está um bocadinho atrás em termos de resultados, não é? Texto tem resultados melhores, a parte de texto, speech, tem resultados um bocadinho piores. Acho que há um paper de 2019 que, por exemplo, com uma abordagem não supervisionada, foi a primeira vez que, com uma abordagem não supervisionada, conseguimos obter resultados above chance, num cenário de reconhecimento de fala, com uma accuracy de 30%. Ou seja, está muito longe do que é que seria um sistema de produção que possa ser usado por uma indústria, mas é um passo muito grande nesse sentido. Eu acho que a Define Crowd o que tem que fazer é adaptar-se, não é? Portanto, os dados vão ser sempre necessários, mas podemos, há situações em que se calhar eu vou precisar de menos dados para conseguir chegar ao meu objetivo. E, portanto, há outros modelos de negócio que, quando lá chegarmos, nós, obviamente, já temos em mente explorar. Mas, no entanto, o que nós temos hoje em dia cada vez mais precisa de mais dados, não é? Portanto, por um lado, sim, nós queremos caminhar e resolver problemas, por exemplo, para low resource languages. É um hot topic hoje em dia. Como é que eu consigo, para uma linguagem que não tem recursos linguísticos ou que não tem propriamente dados para eu poder treinar um modelo baseline, como é que eu vou atacar essa linguagem? E com poucos dados, não é? Porque visto que hoje em dia os modelos precisam de muitos dados, são data-driven, e isso é um hot topic, só que ainda não estamos lá, e a verdade é que os modelos de produção cada vez estão a ser treinados com mais dados. Portanto, hoje em dia, para ter um modelo baseline, as indústrias estão a assumir 2.000, 3.000 horas de fala, o que era impensável há uns anos atrás. É verdade que também existe aqui também uma área de investigação que eu acho fascinante, que é nós chegámos a um ponto de performance, não é? E estamos, de certa forma, estagnámos ali num ponto de performance, não é? Surgiu os DNNs, atingimos ali tivemos um boost enorme, mas o que esse ramo desta investigação diz é: mas ainda não estamos lá, ok? Nós não conseguimos reconhecer fala da mesma forma que os humanos o fazem. E o Rui deu um exemplo muito bom, que é os humanos. Com um exemplo, eles aprendem qualquer coisa. Se eu disser ao meu filho que aquilo é um gato, porque o gato mia, porque tem as orelhas pontiagudas, whatever, o gato pode aparecer com outra forma qualquer, num desenho animado ou coisa assim, que ele vai reconhecer que é um gato, e não precisou de 1.000 exemplos ou de 20.000 exemplos para aprender que é um gato. E, portanto, sim, nós queremos ir para uma abordagem onde precisamos de poucos dados, mas a verdade é que as abordagens que têm os melhores resultados são aquelas que têm mais dados, são aquelas que são data-driven. Portanto, a Define Crowd responde agora a esta necessidade, mas também nos estamos a preparar, obviamente, para os desafios que aí vêm, e acho que quando lá chegarmos vamos estar também em boa forma para responder a outros desafios que vão surgir.
Muito bem, é excelente. Obrigado.
Eu acho que é um ponto interessantíssimo, um bocado até gostava de ouvir, continuando no tópico que o Rui introduziu, e mais até numa ótica de também conclusão, gostava de ouvir a tua opinião, e nós já discutimos este tema do que é inteligência artificial verdadeira e o que é que de vez em quando é esta magia, estes pozinhos que aparecem aí, e o GPT-3 até foi um episódio engraçado onde nós discutimos exatamente esse tópico. Gostava de ouvir a tua opinião. Quando tu olhas para estes, quando nós chamamos inteligência artificial a todos estes tipos de tecnologias de Natural Language Processing, sejam eles, falamos da parte da ASR, da Automatic Speech Recognition, também tocaste no ponto de understanding, do entendimento e dos NLUs, seja texto ou seja de voz, quando tu vês isto tudo num saco e lhe chamam assim, olha, isto é inteligência artificial, tu sentes que os sistemas são realmente inteligentes ou são muito, como estavas a dizer, com os dados todos que nós temos, não é? Quando injetamos muita informação e tudo, ele consegue tirar algumas inferências que não são necessariamente inteligência, não é? Por isso, como é que tu pessoalmente, João, te sentes isso? E como é que tu vês esse ponto?
Bem, eu acho que quando começamos ali a levantar um bocadinho o lençol, não é? Começamos a perceber que não é bem magia. E depois podemos ser brutos e dizer não, é tudo estatística, mas acho que aí também estamos a reduzir toda uma área a algo demasiado simplista. Portanto, acho que não é magia, acho que existe uma explicação matemática para as coisas acontecerem. E é muito interessante tentar perceber como é que as redes neuronais funcionam. Há imensa investigação à volta disso. E perceber que os modelos começam por aprender, vão adquirindo informação, mas depois há uma fase em que eles têm que esquecer. Ok? Porque se eles aprenderem tudo, no fundo vão estar overfitted. Vão saber todos os detalhes e se calhar não vão conseguir responder da forma genérica que nós queremos. Portanto, há uma fase dos modelos em que eles vão aprender a esquecer. e é muito interessante ver como é que isso funciona. Agora, é verdade que quando nós começamos a montar, a encaixar estes modelos uns nos outros e, de certa forma, a ter estas black boxes, se calhar começamos a distanciar-nos um bocadinho da matemática que está por trás, não é? Se calhar há poucas pessoas a trabalhar mesmo no core dos modelos, porque vamos lá ver, enquanto que há uns anos eu quisesse fazer uma rede neuronal, eu tinha que implementar eu mesmo, hoje em dia existem, eu diria, 7, 8 frameworks que estão estáveis e que eu posso usar para construir modelos de redes neuronais. E a mesma coisa para outros modelos, estamos a falar de redes neuronais, mas podemos estar a falar também de outros modelos. Portanto, a machine learning tornou-se uma commodity nesse sentido, que é quase qualquer pessoa consegue, com um pouco de conhecimento de programação, consegue pegar em dados, alimentar um modelo e ter resultados no output. Eu acho que a diferença começa quando tu queres chegar a resultados que te distingam dos teus competitors, ok? Portanto, experiências, pilotos, isto funciona, respondemos às necessidades. Quando queres ter um fator diferenciador em termos de machine learning, aí tu começas a ter que perceber o que é que está ali por baixo do capô e que se calhar não é magia, não é? E começas a ter que perceber qual é a diferença entre muitos parâmetros, entre selecionar uma coisa ou selecionar outra, entre os dados que estão à entrada, como é que eu trabalho esses dados, como é que eu monto os meus modelos de modo a serem mais eficazes. Portanto, diria que há aqui dois grupos de pessoas, não é? Aquelas pessoas que usam estas black boxes, mas que não entendem o que é que está por baixo, mas depois há aquelas pessoas que querem mesmo perceber e vão entender que não é magia e que existe uma explicação matemática para as coisas acontecerem. Agora, não é fácil lá chegar.
Eu acho que é incrível como nós chegamos a um ponto onde, até mesmo na inteligência artificial, temos, como consequência da democratização, estes já dois mundos em que existem efetivamente os especialistas a trabalhar por trás dos modelos e focados em melhorar isto tudo, e depois todo um mundo de utilização enorme em escala, e acho que também é um bocado o foco que vocês também têm conseguido apoiar, no fundo, a construir com o Define Canal. E João, muito obrigado por esta partilha, é incrível o conhecimento que tu tens e a experiência que tu tens, espero que quem nos esteja a ouvir tenha tirado aqui muito conteúdo, eu sem dúvida tirei, e vamos se calhar passar então para a nossa rúbrica e continuar uma conversa agora sobre algumas notícias.
Obrigado, Marco.
Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte do final dos nossos episódios, em que trazemos três notícias que fazem sentido agora e que estão presentes nas passadas semanas e comentamos, ou vem o nosso insight sobre estas notícias. Os links, como é hábito, são publicados juntamente com o podcast na descrição. Se quiserem ler mais sobre estas notícias, podem então consultar na descrição. Rui, passo-te se calhar a palavra para dares aqui o pontapé de saída no nosso AI News de hoje. Que notícia trouxeste tu para nós?
Sim. Olha, eu trago o paper e o trabalho, como é habitual nestes casos, já é de maio, estava aqui a ver, mas a notícia é relativamente recente, eu não conhecia, acho que são desenvolvimentos importantes nesta área. É de uma equipa que envolve um professor de Stanford, mais alguns hospitais em Wuhan, na China e na Tailândia também, e esta equipa conjunta desenvolveu uma framework de machine learning para analisar ataques, para detectar COVID, diversos graus de severidade, pneumonia, mas a parte interessante aqui já é uma framework de machine learning federado, Ou seja, isto permite que cada hospital receba uma cópia do modelo, treine localmente e afine o modelo com a sua realidade local e depois parte desses pesos, devidamente anonimizados, podem depois ser reenviados para o sistema central, que vai novamente fazer um merge disto tudo e enviar novas versões. E o framework está disponível no GitHub, também pareceu-me bastante, bastante interessante, até refletindo que acho que esta questão toda dos dados e da privacidade, que eu acho que realmente não devemos abdicar, mas temos que trabalhar nestes algoritmos que permitam desbloquear, não perdendo a privacidade, mas desbloquear muito deste potencial, que acho que ainda estamos muito, muito bloqueados, hora de um lado, hora do outro. É interessante, é um trabalho interessante.
Muito interessante e sem dúvida um tema que se calhar também temos que abordar aqui no podcast, exatamente este tema da anonimização dos dados, as consequências, o que é que isso, que impactos é que isso tem. Isto é um tema muito importante e é bom ver que malta estruturadamente está a atacar este problema em particular sobre as questões que têm mais a ver até com as questões médicas e tudo. Acho muito interessante. Obrigado, Rui, pela partilha. Vítor, passo a palavra a ti e que notícia então trouxeste tu para nós hoje no AI News?
Obrigado, Marco. A notícia que eu trago hoje é uma notícia sobre o facto de um retrocesso aparentemente a Google estar em pôr um retrocesso na inteligência artificial. E a notícia tem este título: Google returns to using human YouTube moderators after AI errors. Então, aparentemente, a Google está a voltar a usar, a substituir mecanismos de inteligência artificial que funcionavam como moderadores por seres humanos, o que é um bocado contracorrente, não é? Porque o que nós temos vindo a assistir é que os seres humanos têm vindo a ser substituídos progressivamente e até de uma forma assustadoramente por programas de inteligência artificial. Portanto, e aqui, pois, estamos a Google está a voltar, a Google, não é? Que é a companhia que mais tem investido em inteligência artificial no mundo inteiro, está a voltar atrás. E, apesar de isto, eu acho que isto só é vulgar, mesmo assim, se calhar ainda com alguma consciência, e na segunda notícia diz que, portanto, que ainda dá a opção dos utilizadores escolherem se querem um moderador humano ou artificial.
Eu acho que este é sem dúvida um tema que vai ser muito cada vez mais falado do ponto de vista da escolha do utilizador e a receptividade que todos nós vamos ter de ser tratados mais ou menos automaticamente nas empresas e tudo. Acho que vai ser um tema também muito interessante a ver o que é que o futuro reserva. Vítor, muito obrigado pela partilha. Eu efetivamente trouxe uma notícia assim um bocadinho diferente, também recente, que tem a ver com... A notícia em si é publicada no blog da Microsoft Research, que é o Dialogue as a Data Flow, A New Approach to Conversational AI, que no fundo é uma abordagem nova, realmente engraçada. É um artigo bastante completo que descreve, e que por acaso está ligado com o tema 2, mas estava a ler e achei que não só ligado ao tema 2, mas acho que é interessante uma abordagem que também se falou em alguns pontos aqui, a abordagem deste ponto da linguagem conversacional, muito ligado a task-oriented dialogue e a síntese muito focada na tarefa em si e não tanto de uma forma mais genérica na sintaxe que está lá. Isto aqui é uma abordagem um bocadinho diferente para quem queira também aprofundar um bocadinho mais o que é isto de Natural Language Processing com umas abordagens novas. Pronto, isto é uma abordagem recente. A Microsoft em si publica, e o artigo é bastante completo, explica em bastante detalhe quais são os cinco pontos principais da forma como este modelo de abordagem de Dialogue as a Data Flow versus os métodos mais tradicionais e no fundo os cinco pontos são cada user request, no fundo, é tratado quase como se fosse um programa, um workflow. O diálogo é um processo iterativo programado, não é? O significado está pendurado no contexto daquela interação, quer dizer que não é strict, não é assim tão fechado. Depois os últimos dois pontos são assim um bocadinho floreado, na minha opinião, mas pronto, mas eles também detalham um bocadinho isso, que é as coisas podem correr mal e a abordagem em si que a Microsoft depois está a ter sobre isto, e explica um bocado aqui, é como lidar com os casos que os outros três pontos não conseguiram lidar de uma forma natural e o language generator, a geração de linguagem depende também do contexto, não só o significado, mas o gerador também tem que ser aware do contexto. E acho que isto é engraçado, vocês depois se virem um artigo, tenho aqui alguns exemplos e algumas coisas muito, muito engraçadas, mas acima de tudo, no final do artigo, se por acaso são pessoas que gostam e estão a explorar estes temas, a Microsoft publicou um dataset destas features já anotadas em modo de Dataflow Program de mais de 41 mil conversas. E publicaram o dataset, a equipa publicou o dataset para o público, poder usar, e existe efetivamente todo o código, leaderboards e tudo, do dataset que esta equipa está a trabalhar, está no GitHub, da própria equipa, e também está um link para isso no próprio artigo. É um artigo extenso, mas acho que vale a leitura. Isto foi assim um resumo muito, muito rápido, um artigo algo complexo, mas que mostra uma abordagem de TACL, no fundo, de Task Oriented Dialogue, síntese, está bastante, bastante interessante. E depois, claro, isto depois tem um paper por trás e tem muito mais outras coisas publicadas. Se vocês continuarem depois a partir do artigo e continuarem a escavar, vão chegar aqui ainda mais conhecimento nesta área. É isto, Dialogue as a Dataflow, a New Approach to Conversational AI. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. Um podcast que vos traz tudo sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa ultra interessante aos meus parceiros habituais de sofá, Vítor Santos. Obrigado, Vítor.
Obrigado, foi um prazer estar com vocês.
E Rui Quintino, um grande obrigado também, Rui.
Ah, obrigado.
E claro, um especial obrigado ao nosso convidado de hoje, João Freitas, que por ter aceito o nosso convite e que partilhou imenso conhecimento hoje e um insight fantástico. Espero que todos os nossos ouvintes valorizem e nós valorizamos de certeza. Muito obrigado, João.
Obrigado, Marco. Foi um prazer.
Foi um prazer enorme. E claro, um obrigado a todos que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. Caso tenham temas que gostassem de ver falados neste podcast, ou sugestões ou comentários, estejam à vontade para nos enviar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Caso não tenham ainda subscrito, não se esqueçam de subscrever o podcast. Podem nos encontrar nas principais plataformas de podcasts e também no YouTube. Não se esqueçam de votar em nós para o prémio do melhor podcast do Pods 2020 Festival de Podcasts. Basta irem a pods.pt/votar e votar em AI Portugal Podcast. Os links para a votação e detalhes estão na descrição deste episódio. Fiquem atentos para nas próximas semanas, como é habitual, dentro de 2 semanas vamos lançar mais um episódio. Até lá, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuando juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.